Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de UMONTE, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
Seja então bem-vindo a mais um Conversas Sem Igual, edição de terça-feira, 26 de fevereiro de 2013. E eu já tinha saudades destas Conversas Sem Igual e também das conversas com a Inácia Rebocho e com a Ritinha, com a Rita Fonseca. Olá, boa tarde a ambas.
Olá, boa tarde, Nídia.
Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde, Nídia.
Bem dispostas, como sim, sempre, não é?
Sempre.
Hoje parece-me que vamos ter um programa muito, muito interessante. Quem é que quer falar do tema de hoje?
Temos casa cheia.
Exatamente, é, e temos estúdio cheio, casa cheia, é isso mesmo.
Hoje escolheram um tema, aqui um estúdio.
Escolheram um tema muito interessante, querem divulgar?
Sim, nós escolhemos para a sessão 11ª do nosso programa de Conversas Sem Igual o tema da violência no namoro. Isto porque não quisemos
deixar...
dos
namorados, não é?
Exatamente, não quisemos deixar em branco a comemoração do Dia dos Namorados e quisemos trazer aqui para o nosso programa este tema. E para isso convidámos os jovens para falar aqui connosco um bocadinho.
Quem é que vai apresentar os convidados? É a Rita?
Apresento-me. Temos realmente casa cheia e casa cheia de gente, muito jovem, cheia de ideias e cheia de opiniões e formas de estar e formas de pensar para partilharem connosco. Isto tudo porque lá está, celebra-se o Dia dos Namorados, toda a gente fala muito do amor, o amor anda no ar no dia 14 e no dia 13,
espero que
no dia
todos 15 os dias.
Às vezes já não corre muito bem.
Exatamente.
E portanto nós achámos que era realmente uma forma de celebrarmos o amor, mas também falarmos às vezes dos reveses que as relações amorosas nos trazem e, portanto, falar exatamente deste tema. Ouvimos sempre muito falar de violência no namoro, mas ultimamente parece-nos que ouvimos muita gente a falar de violência no namoro nas relações entre jovens, e se calhar as pessoas que mais têm falado sobre isso, inclusive era eu, já não são assim tão, tão jovens. Portanto, achamos
então, Rita,
que
agora somos
ser...
velhas.
Não somos muito
primeiro
velhas.
Puxão de orelhas
não...
em direto. Olha isto.
Mas eu considero-me jovem, sem dúvida. Mas,
acho muitíssimo
mas
bem.
Mas acho que já olhamos para isto, se calhar, de uma outra forma, e eu
mais
tive
adulta.
Muita vontade de ouvir pessoas mais jovens do que eu a falarem destas coisas, e eu acho que as nossas conversas, Inácia, têm sido um espaço exatamente para isso, não é?
Claramente, claro.
Para trazermos pessoas a conversarem connosco. E eu achei que tínhamos que dar voz aos jovens. E
acho
como
muitíssimo
tal,
bem.
Convidamos
jovens a falar com jovens.
Exatamente. E queria desde já agradecer a presença aqui hoje da Ana Amado, que é estudante da Universidade de Évora, que atualmente frequenta o primeiro ano do curso de Design e que também é membro do grupo de jovens da APF Alentejo. A Joana Barreiros, representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária Cunha Rivara de Reolos. E o João Direitinho, presidente da Associação de Estudantes da Escola Sofrim de Faria, aqui em Évora, e também, simultaneamente, membro do Conselho Municipal da Juventude de Évora.
Muito
Portanto,
bem.
Obrigada a todos e boa tarde.
Boa tarde, é isso
boa
mesmo.
Tarde. Boa tarde.
Vamos então começar a nossa conversa?
Música.
Primeira música, não é?
E... acho que para animar assim um bocadinho o espírito, vamos falar de violência, mas também vamos falar de amor, não é?
Exatamente.
Portanto, acho que uma musiquinha para alegrar o espírito.
É uma ótima ideia. Eu também acho, olha, gosto muito desta música que vai passar e sobretudo também da letra. Dos Miúda, com quem? Com quem? Era a deixa para vocês entrarem, mas é com quem eu quero. Ficamos então com a música, logo depois voltamos à conversa.
Quando alguém me diz para estar quieta, sinto algo que devo mexer-me. E sempre que era para estar calada, levantei-me e falei. Nunca fui de aceitar que as coisas são como são. Nem visto roupa que faça com que desapareça. Nunca fui de ir por onde os outros vão. E saio à rua não sabendo bem a direção. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Feito em mim não faz sentido. Se os filhados caírem na rua, quero estar nua. Nada a esconder, nada a proteger. Sou o que tu queres e não queres ter. Aquilo que odeias e temes perder. E todas as coisas que possas dizer.
ser. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Com quem eu quero. Com quem eu quero. Com quem eu quero. Com quem eu quero. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero e faço o que me apetece. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer.
A música dos Miúda, Com Quem Eu Quero. É, foi um bom tema para começarmos e tem uma letra muito, muito interessante, não acham? As duas meninas?
Sem dúvida. Sim, claro. Por isso é que os nossos jovens a escolheram.
Muito bem.
Estávamos a
Vamos
dizer
começar a nossa conversa.
Que íamos falar sobre o amor e sobre as relações amorosas. E mais especificamente sobre relações de namoro, não é? Eu gostava mesmo por começar de fazer aqui um pequeno exercício, vá lá, de pensar com vocês e que vocês me dissessem, quando pensam em namoro, quais são assim as palavras que vos vêm à cabeça? Namoro.
Então talvez, os microfones todos abertos, peço desculpa de
talvez interromper. Talvez afeto e estabilidade.
Afeto, estabilidade.
Confiança.
Confiança.
Carinho.
Carinho.
Amor, claro.
Amor, exato.
Sem dúvida. Mas parece que é tão óbvio e nem sequer é a primeira que nos vem à cabeça, não é?
Fica sempre esquecido.
Portanto, tudo um conjunto de palavras assim, com uma conotação muito positiva, não é?
Muito
são
boas.
Coisas boas, carinho, confiança, amor, são coisas boas. Então, e se pensarmos em violência no namoro? Namoro violento, que palavras é que vos vem à cabeça?
Talvez mesmo estabilidade, o oposto.
Instabilidade, portanto.
Exato. É? E medos, talvez.
Medo, instabilidade.
Opressão,
mais.
Talvez.
Opressão. Agressividade, digo eu.
Agressividade, não? Claramente.
Sim,
também.
Claramente.
Pode haver ou não agressividade. Sim, há sempre, mesmo que seja.
Verbal.
Nível verbal ou psicológico, pode acontecer. Não, não implica ser físico, psicológico também sofre numa relação. Por isso.
Ou seja, a Ana está aqui a tocar num ponto logo muito importante.
Importante.
Ou seja, se vocês, quando eu vos pergunto o que é que vos vem à cabeça quando falamos de namoro, vocês dizem coisas muito boas, muito positivas. Quando falamos de violência no namoro, vocês já falam de coisas que não são assim tão boas, não é? Instabilidade, opressão,
negatividade.
Já são coisas menos boas. Portanto, começamos logo a pensar por aí que um namoro ser violento, à partida, não é uma coisa muito positiva. Mas depois falamos também, e a Ana levantou aqui esta questão, de que muitas vezes pensamos num namoro violento e pensamos em violência física. Era isso que querias dizer, não era, Ana? Que não é só a violência física.
Sim, não é só a violência física, mas também o psicológico. Porque ao estar com uma pessoa não está só pelo físico. E o psicológico, a conversa, tudo isso interessa. E as coisas que se dizem nem sempre são as mais certas.
E a partir de que momento é que achas que pode ser considerado violência?
A violência...
Por exemplo, numa conversa, o que é que te levaria a pensar que a pessoa estaria a ser agressiva contigo, por exemplo?
A partir do momento em que não houvesse respeito ou que me sentisse mal com o que me estavam a dizer, mas na base do respeito, provavelmente...
Seria por aí.
Ou seja, estamos a falar, por exemplo, de um tipo de violência que pode ser exatamente a violência verbal. Pode existir a violência verbal ou não?
Eu acho que, na minha opinião, pode até ser das mais frustrantes e das que mais afeta. Porque às vezes o físico é, por exemplo, uma chapada e depois passa. O psicológico pode deixar marcas mesmo para a vida, independentemente dessa relação acabar, pode afetar as nossas outras relações futuras por aquilo que uma pessoa que está no passado nos disse.
Que a violência verbal, peço desculpa de interromper, mas já que elas me deixam meter a colher, a violência verbal acontece, segundo a vossa opinião, antes da física?
Eu acho que isso não funciona como processo. Muitas vezes pode aparecer antes ou depois. É muito uma questão do calor do momento. depende do que se está a tratar, de como está, por exemplo, a discussão, em que ponto está a relação. Depende muito de,
da circunstância, da circunstância, do momento.
Exato.
Mas já fomos capazes aqui de perceber pelo menos uma coisa, não é? Que existem vários tipos de violência que podem, sim, estar presentes numa relação de namoro, não é? A violência física, a violência psicológica, a violência
Ritinha
verbal,
mais próxima.
A violência verbal, tudo isto são formas de nós agredirmos o outro ou de sermos agredidos pelo outro numa relação. Vocês conhecem situações de amigos vossos, de pessoas que vocês conhecem na escola ou nos outros sítios que vocês frequentem, que vocês sabem que já passaram por situações de violência no namoro ou que estão a passar atualmente por uma situação de uma relação que vocês acham que é violenta?
Acho que em todo lado acabamos por presenciar algumas situações de violência. Normalmente em quase todas as escolas há sempre, mesmo que não seja em termos de relações amorosas, há sempre aqueles conflitos entre, nem que seja entre os mais pequenos, por qualquer que seja o motivo. Eu por experiência própria posso dizer que já assisti a manifestações menos boas numa relação amorosa e nessas demonstrações eu tive mesmo que intervir. Porque sim, senti-me obrigada a fazer com que aquilo parasse.
Joana, isso é muito interessante aquilo que estás a dizer. Deixa-me perguntar-te, quando dizes que assististe a algumas circunstâncias, que circunstâncias são essas? Que comportamentos? Como é que tu identificaste que aquela era uma situação no seio de uma relação amorosa em que tu achaste que aquilo já ultrapassava os limites do razoável e era uma coisa violenta?
Porque já não era só a violência emocional ou a violência verbal, foi mesmo uma situação de violência física. E foi um bocadinho complicado de gerir, porque nunca tinha presenciado nenhuma situação desse género, mas senti-me mesmo na obrigação de tentar parar aquela situação.
E o que fizeste, Joana? Como é que depois conduziste? Sentiste-te obrigada a intervir e o que é que pudeste fazer?
Como eram duas pessoas que eu conhecia bem, portanto faziam parte do meu núcleo de amigos mais próximo, e como normalmente consigo conversar com as pessoas e acalmar, tentei fazer exatamente isso. Primeiro separei-os, tirei-os do mesmo espaço e depois falei com os dois para perceber o que é que se tinha passado e porque é que tinham feito aquilo, e acho que foi a única maneira que eu encontrei para tentar parar aquela situação.
E pegando aqui nesta conversa, nesta partilha aqui que a Joana fez connosco, vocês acham que é entre vocês, entre os jovens, que é fácil, por exemplo, nomeadamente se existe uma situação que um jovem, uma situação destas seja vivida por um jovem numa relação, se entre vocês é fácil falarem sobre este assunto, ou se acham que não é assim tão fácil como isso e que estas situações são escondidas e só quando se calhar existe esta forma mais física de manifestação é que se apercebem que alguma coisa de errado ali se passa e podem realmente atuar. Como é que vocês, qual é a vossa experiência com o vosso grupo de amigos e das relações que têm?
Ou seja, no fundo, esta é uma questão que vocês falam com os vossos amigos?
Ou é tabu?
Eu acho que depende muito da situação e da gravidade da situação. Muitas vezes, pelo menos no meu caso, sou rapaz, não é? Tenho outro tipo de experiências. Há muitos rapazes que tomam, por exemplo, o terem posse sobre a namorada, talvez até atinjam essa posse através de violência psicológica. Gabam-se disso alguns. É uma coisa que muitas vezes involuntariamente acontece, e mesmo na brincadeira ou no gozo chegamos a essa conclusão, que há ali uma posse e que literalmente que o rapaz manda na relação. As raparigas, não posso falar muito, mas acho que tentam esconder mais esse assunto e guardam mais para elas. Pelo menos acho eu.
Tu achas que há claramente aqui uma diferença em
acho
relação a este à maneira como se lida com este problema e até com as relações, não é? Entre rapaz e rapariga, que há uma diferença.
Sim, acho que sim. Acho que existe aqui uma diferença. E já vem claramente de trás. Os tempos mudaram, felizmente, para as mulheres e também para os homens, e as mulheres ganharam imensos direitos. Mas acho que essa é das poucas coisas que ainda vem de trás, muito essa diferença entre talvez a exposição que um homem se dá e que uma mulher se dá. Acho que há uma grande diferença. Um homem tem muito mais facilidade em expor a sua relação com os amigos, por exemplo, do que uma mulher.
Mas tu estavas, e disseste muito bem, que tu também estavas a falar daquilo que é o teu conhecimento enquanto rapaz, e tu referiste isso no início, né, a falar com outros rapazes. Ana, por exemplo, como é que é? Num grupo de raparigas, esta questão fala-se, por exemplo? Só para darmos aqui uma outra perspectiva, não é? Também se falam destas coisas, as raparigas também falam, e também achas que há situações em que assumem que mandam no namorado e falam disto com as amigas? Como é que é?
É assim, no meu grupo de amigos, por acaso, não há assim muito abuso entre rapazes e raparigas, somos bastante... Fala-se praticamente tudo e está tudo muito à vontade mesmo. Tivemos uns amigos nossos que tiveram um problema semelhante e foi mesmo na base da conversa. Mas acho que o ser possessivo não tem a ver com o sexo, tem mesmo a ver com a pessoa em si. E não está certo, de certeza, de maneira nenhuma, porque quando duas pessoas estão juntas gostam uma da outra e um achar que manda mais que o outro, não estão bem numa relação, estão noutra coisa qualquer, que não é bem uma relação perfeita, porque estar com uma pessoa que supostamente gosta de ti e basicamente ela manda mais que tu, e há sempre um que está oprimido e um que é mandado, e isso não funciona.
E não é saudável, não é?
Não é saudável.
Então, e ciúmes? Estamos a falar de posse, que é realmente uma coisa que foi uma expressão utilizada por vocês e que é realmente uma coisa que muitas vezes, quando falamos destas questões da violência no namoro, surge muito. Então, e ciúmes? Vocês concordam com a ideia de que os ciúmes...
Ritinha, mais próxima,
que sente muitos ciúmes, é uma pessoa que sente esses ciúmes porque está muito apaixonada e, portanto, isso não tem que ser problemático, ou os ciúmes podem ser problemáticos numa relação?
Tudo o que é demais acaba por não ser muito positivo. Acho que um bocadinho de ciúmes não vai afetar uma relação negativamente. Mas quando o ciúme é levado ao extremo, acho que não é saudável para a relação.
Joana, e como é que nós conseguimos perceber que ainda estamos naquele bocadinho saudável ou já passamos para aquele outro bocadinho que não é saudável?
Acho que quando numa relação, quando a pessoa... Quando sentimos que estamos a ser controlados ou que não podemos fazer nada sem que a outra pessoa saiba, ou que esteja sempre a perguntar com quem é que estás ou para onde é que vais, ou que esteja sempre que não dê o nosso espaço, acho que quando a relação chega a esse ponto, ou quando o ciúme chega a esse ponto, acho que deixa de ser benéfico para a relação.
Será que o ciúme não representa um pouco a nossa insegurança? Pois em relação a nós próprios e ao outro?
No início falou-se, quando perguntaram que palavras nos vinham à cabeça quando pensávamos em namoro, falou-se na confiança. Eu acho que a partir do momento em que há confiança, o ciúme é muito uma coisa que não aparece quando há confiança. Se bem que o ciúme muitas vezes até é um pouco saudável dentro de uma relação, porque faz sempre a pessoa, ao ter ciúmes, pensar também, pelo menos se a pessoa for responsável, pensar no ponto de vista da outra e pensar, se eu tenho ciúmes, se calhar ao fazer isto ela também vai ter, portanto não faço. Pronto, nós passarmos pelo ciúme faz-nos ter muito também o ponto de vista da outra pessoa e evitar certos problemas.
Ou seja, o ciúme pode-nos ajudar a... E agora vou buscar aqui um ditado mais ou menos popular. Mais ou menos ditado, porque eu não me lembro totalmente. Mas faz-nos um bocadinho pensar naquela frase do não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti, não é?
Exato.
É uma abordagem muito interessante, João.
Pois é.
A relação.
É uma abordagem interessante. Estávamos a falar do ciúme e tivemos sempre a falar do ciúme no âmbito das relações de namoro, não é? Muitas vezes o ciúme pode não surgir só como eu tenho ciúmes porque tu estiveste a conversar muito tempo com aquela rapariga e portanto eu tenho ciúmes e faço uma cena, não é? Pode ser, por exemplo, eu dizer à pessoa que está comigo, eu tenho ciúmes por tu saíres muito com os teus amigos ou com as tuas amigas. Como tal, se gostas de mim, tens que passar a sair menos com as tuas amigas e com os teus amigos, porque se tu és meu namorado, tens de ficar mais tempo comigo. O que é que vocês acham? Isto acontece ou não acontece e eu estou aqui a sonhar com os ladrões?
Acontece. Eu acho que é positivo nós pormos essa ideia, se nós achamos que outra pessoa está a agir mal em sair mais com os amigos e não estar tanto tempo connosco, nós devemos expor. Mas acho que a decisão final deve ser tomada pela pessoa, e independentemente dessa decisão, nós não devemos afetar, neste caso, a saída, nem tentar impedi-la.
E o que é que acham?
Fazê-la sentir mal.
Desculpa te interromper.
Não faz mal, não faz mal.
E o que é que acham daqueles casais que muitas vezes começam a namorar e deixam de estar com os amigos e refugiam-se um pouco mais? E existem alguns. Não sei se conhecem,
existem,
ou não.
Eu sinceramente não acho muito saudável, não concordo com. Acho que, apesar de namorarem, não deixam de ser pessoas e não deixam de ter tido os amigos que tiveram até sempre, por isso. Encontrar uma relação entre os dois, entre ter amigos e ter um namorado, não é o fim do mundo, porque
não é incompatível.
Está-se menos tempo um com o outro ou não se está. Os amigos estavam lá e continuam a estar, e os namorados ou com quem se tem a relação, basicamente aprendem, mesmo que não gostem deles ou gostando, têm de aprender a respeitar.
Muito bem.
É importante.
Mais alguma pergunta, Inácio e Rita?
Eu estava a olhar para a Ana quando ela estava a falar sobre esta questão, e realmente parece que nas relações e agora que estamos aqui com os jovens e nos estamos a debruçar mais sobre a relação entre os jovens, aquilo que, e das conversas que aqui já fizemos, aquilo que parece ser saudável é realmente conseguir manter aqui uma estabilidade, não é? Também, não só na relação a dois, mas também naquela que é o grupo de amigos, e porque isso parece também permitir que essa relação a dois também seja mais saudável por si. Vocês concordam nisso? Que há alguma influência? Ou seja, que era o que a Nidia estava a dizer há bocado, a perguntar exemplos de quem se isola a partir do momento que começa a namorar, isso pode ser depois um motivo para que essa relação se possa se tornar menos boa, ou acham que isso não é uma influência aqui?
Eu acho que pode. Eu conheço um caso em que aconteceu. Basicamente, ela passou a estar sempre com o namorado, e como o namorado não gostava dos amigos dela, ela teve muito, muito tempo a perder muitas coisas da vida dela, em deixar de sair porque ele não queria que ela saísse, ou deixar de vestir se calhar uma saia porque, oh, o meu namorado não gosta que eu vista uma saia. Isso é muito mau, e foi a partir... É gostar demasiado, gosta-se tanto da pessoa que esquecem-se, no fundo, esquecer-se de nós é uma coisa... É péssimo. E na relação isso devia ser aceito e não acontecer.
Uhum. Ana, aquilo que tu acabaste de escrever, e a pergunta não é só para ti, é para todos, mas tu acabaste de escrever uma situação com alguns comportamentos muito específicos. A questão da roupa, do controle sobre a roupa, o tamanho da roupa, se é saia, se não é saia, se é mini saia, se não é. A questão das saídas com os amigos. Não falaste, por exemplo, em violência física, mas... Com estes comportamentos, com aqueles que tu falaste, estamos perante uma relação de namoro que podemos considerar em que existe violência ou não? Qual é a vossa opinião?
Eu, pelo menos na minha opinião, eu não costumo usar muito saia.
Sim.
calculamos que sim.
Mas se calhar, por exemplo, então eu vou aqui me
perguntar. Tens de dizer ao contrário também.
Vou acrescentar. Quando eu falava da questão da roupa, eu estava a falar da saia, por exemplo, que a Ana deu, mas, por exemplo, se a outra pessoa com quem um rapaz está lhe disser: não, estás a pôr-te muito bonito é porque vais sair com os teus amigos e estás bonito demais para sair com esses teus amigos, estás a pôr demasiado perfume, não vais sair comigo, mas estás aí a perder muito tempo a pôr perfume e a escolher a camisa com tanto cuidado, podias ir de fato treino, ou como estás agora aqui vestido em casa.
Eu acho que nisso voltamos muito à questão do social. Isso depende imenso. Nós normalmente já encontramos muito a nossa namorada ou namorado no nosso grupo de amigos. E acho que quando esse tipo de arranjos é normal, tanto nos homens como nas raparigas, mais nas raparigas, claro. Pronto,
claro, me concordo muito, João.
Eu não concordo.
Eu sou ainda um bocado preocupado com essas coisas.
Ok, mas posso dizer, porque as pessoas não te veem, que estás muito bem arranjado.
Isso,
estás muito giro.
Não, mas isto é o meu dia-a-dia, é importante.
Está sempre no seu melhor.
Gosto sempre de dar o melhor de mim.
Mas a pergunta era muito no sentido de este tipo de comportamento, este tipo de frase, este tipo de... Isto é controlo sobre a outra pessoa, não é?
Acho que sim, isso é um controlo que, como já foi aqui dito, o que é demais é mau, pela Joana. É daquelas coisas que se excede um bocado, esse tipo de controlo relativamente à roupa e até mesmo à, pronto, até mesmo à escolha dos amigos, a ver uma mão da outra pessoa, acho que isso é bastante mau. É um controlo que não é nada positivo, porque basicamente estamos a controlar a vida da outra pessoa e a outra pessoa não está a conseguir viver por si. E talvez a situação mais grave é haver um final depois dessa relação e a outra pessoa estar totalmente dependente do namorado ou da namorada, porque escolheu os amigos que ele ou ela lhe propuseram, e depois, quando a relação acaba, já perde-se tudo, basicamente, porque pertencia tudo à outra pessoa, e a pessoa que tem que começar de zero, e torna-se complicado, consoante a idade também, mas é sempre complicado.
Concordo totalmente, João, e existe também uma outra possibilidade, que é a relação não acaba, evolui de uma relação de namoro para uma relação em que as pessoas passam a viver juntas ou se casam,
casamento.
E passamos normalmente nestas situações a evoluir para um outro tipo de violência, que é a violência doméstica, a violência conjugal, ou seja, a violência normalmente tem tendência até a aumentar, ou seja, aumentar na intensidade e na frequência com que acontece.
Eu acho importante, acho que até é importante numa relação o casal partilhar os mesmos amigos. É ótimo, podem partilhar momentos juntos, até mesmo a questão das saídas. Não é preciso haver tanto o controle e o ciúme porque estão os dois presentes, mas também acho que a partir do momento que uma pessoa, que um membro dessa relação, ou o homem ou a mulher, não quer partilhar os amigos que, ou o homem ou a mulher, portanto,
ou
o outro,
dois homens ou duas mulheres,
pois, exato, propõe, acho que nós devemos respeitar isso, porque lá está, acho que para mim a máxima de respeito é a mais importante dentro de uma relação, porque é a base de tudo. A partir do momento que nós respeitamos alguém, nós sabemos ver que essa pessoa tem o direito de escolha e que essa pessoa tem o direito de palavra, e nós temos de respeitar, e pronto. E acho que a partir do momento que nós respeitamos, e mesmo que nos estejamos a morder todos por dentro, como se diz, dizermos pronto, faz como quiseres, tudo bem, eu aceito, nós automaticamente já vamos nos estar a apaziguar até mesmo a nós próprios e à outra pessoa, e a partir desse momento nós aprendemos a viver com as escolhas da outra pessoa e a respeitar, e torna-se a relação no futuro muito mais saudável e mais estável.
E se te acontecesse aquela situação há pouco que estávamos a falar, e que a Rita também falou, de estás a colocar perfume é para chamar a atenção, veste aquela camisa é para chamar mais a atenção, imagina que é a tua namorada e que te faz isto constantemente, como é que tu achas que reagias, ou como é que achas que deveríamos reagir nessa situação?
Eu tomava um bocado em conta a opinião dela. Na questão das saias, levava a que eu mais gostasse. Isso é inevitável. Nos perfumes já não, isso deixava a escolher. Não, estou a brincar. Eu expunha essa situação, porque acho que o mais importante numa relação é ser tudo transparente e a outra pessoa conhecer a nossa opinião e, se possível, até partilhá-la. Expunha a situação, e acho que a outra pessoa, ao gostar de mim, ia aceitar, pelo menos ia ponderar, ia chegar a uma conclusão e perceber que estava errado fazer esse tipo de controlo.
Podemos dizer que a base, até para medirmos a intensidade e a importância de que um comportamento tem ou não, é a base de sermos ou não capazes de conversar os dois, as duas pessoas de uma relação?
Eu acho que é importante, a base da conversa, é a base da relação, é a conversa, no fundo. E se as duas pessoas não se entenderem a conversar, não, e conversar é conversar na cara, não é conversar pelo Facebook ou basicamente mandar
mensagens.
Falar
de uma coisa interessante que eu também já quero falar.
Não é isso, é conseguirem sentar-se e conversarem normalmente sobre o que sentem e sobre o que pensam, e se estão incomodados com qualquer coisa, terem o à vontade de falar
ser
a outra pessoa. Exatamente.
O diálogo acaba por ser a base de todas as relações, independentemente de serem relações amorosas ou mesmo entre os amigos, acho que o diálogo acaba por ser o mais importante.
Falou-se de Facebook.
temos que entrar aqui neste tema.
Deixem-me perguntar. Então, e os chats, o Facebook, os telefones? é ou não um comportamento saudável eu ter as passwords todas e exigir ter as passwords todas e andar e poder ter acesso a quem é que o meu namorado telefona, a quem é que troca mensagens, com quem, que fotografias é que ele posta no Facebook, quais é que ele comenta. Isto entre dois namorados, as pessoas têm que saber estas coisas todas ou não?
Eu, em relação a esse ponto, sinto muito à vontade, porque como não tenho Facebook, não tenho esse problema.
Já eu espero que a minha namorada nunca apanhe o meu chat.
Namorada do João, é bom que não tenhas ouvido esta conversa, vais ficar com o pulga atrás da orelha. Então, mas Joana, por exemplo, não tens Facebook, mas por exemplo, a questão, tens telemóvel?
Sim.
Por exemplo, a questão do telemóvel, o poder é ir ao teu telemóvel e verem com quem é que tu falaste ao longo do dia, que mensagens é que trocaste, achas que estando numa relação isto é assim, as pessoas têm que ter acesso as duas ao telefone uma da outra, ou o telefone, por exemplo, é uma coisa privada?
É assim, a privacidade, cada pessoa tem que ter o seu espaço e acho que a partir do momento em que numa relação a pessoa deixa de ter a sua privacidade e deixa de poder, poder ter o seu espaço e o seu tempo, a relação deixa de ser saudável e pode até deixar de fazer sentido, porque toda a gente precisa do seu espaço. E invadir a privacidade da outra pessoa ao estarmos numa relação, se a relação se baseia em confiança, a partir do momento em que invadimos essa privacidade, essa confiança acaba por desvanecer. Portanto, se existe uma relação, supostamente devia existir essa confiança, e a partir do momento em que a privacidade deixa de existir, acho que essa confiança acaba por desaparecer.
E o Facebook e o telefone são da esfera privada ou não?
Eu acho que sim, como nós temos os nossos amigos antes, o nosso Facebook também já lá está, viu? O número de telemóvel também. Basicamente, como é que eu vou dizer? O nosso telemóvel, o nosso Facebook, as conversas que nós temos com outras pessoas não é a conversa que nós temos com o nosso namorado ou a nossa namorada. Basicamente, o que nós estamos a dizer a um amigo, não estamos a relatar em direto ao nosso namorado ou ao telemóvel a contar a conversa. Não há essa necessidade. E a partir do momento em que alguém que acha que há essa necessidade de controlo, a relação deixa de ser saudável. Por isso.
E esta questão que eu coloco, vocês acham que é assim uma questão muito maluca e que não existe? Ou vocês conhecem situações em que os casais de namorados em que partilham, ou que alguém quer ver as mensagens, ou que vê com quem é que a pessoa falou nesse dia, que vai ao Facebook ver o chat, ou não? Sou eu que estou a imaginar coisas?
E fez silêncio.
Será que é por...
O que é que significa este silêncio?
Não sabem, assim, a pergunta é muito clara. Não, não, não tem, é a vossa opinião. Vocês aqui são estrelas hoje, portanto é assim.
Claro.
Vocês já ouviram falar de situações destas? Nunca ouviram falar? Acham que não existe? Qual é a vossa opinião?
Eu acho que é, acontece muito isso. Mesmo que uma pessoa não peça mesmo para ver, ou não faça tentativas de ver, por dentro uma pessoa gostava de ver, até mesmo eu assumo, e acho que toda a gente que já teve ou um namorado ou uma namorada já passou por isso e sabe perfeitamente muitas vezes gostava de poder ter acesso.
Mas uma coisa é gostar de ver, ter curiosidade, outra coisa é fazer tentativas para ver, ou efetivamente ver
forçar,
mesmo.
Ou forçar a mostrar.
Exatamente, obrigada Joana, a expressão é a mesma essa.
Forçar a mostragem é um bocado assustador. Mesmo a força do verbo torna isso um bocado violento. O forçar já é um bocado violento. Voltamos à questão da violência no namoro. Eu acho que isso se enquadra até.
Então, mas mesmo, por exemplo, não pensando na questão do forçar, vamos imaginar aqui uma situação. Uma pessoa estava no computador, no portátil, por exemplo, na escola, num café, num sítio qualquer, e deixou o Facebook ligado. E foi à casa de banho. E o namorado ou a namorada está na mesma mesa de café. Tem ali uma oportunidade para, discretamente, pegar no computador e ver até está aberto. Isto é uma situação que vocês consideram que é um bocadinho violento ou que não é muito saudável, não sei como é que preferem dizer, ou não? É perfeitamente normal e isto deve acontecer assim? São namorados, tudo bem.
Eu acho que é mesmo um caso de força de curiosidade, não acho que seja assim tão grave, pelo menos a partir do momento que se alguém deixa assim o computador com tanta facilidade da outra pessoa ver, parte do princípio que ou não é muito inteligente ou então também não tem nada a esconder.
Não podemos partir do princípio que pura e simplesmente assume que o computador
está aflito. Que é outra opção.
Essa é a primeira opção. Ou então que pura e simplesmente assumiu que o computador é uma coisa pessoal, que é minha, que eu deixei, mas que a outra pessoa que está comigo não vai ter necessidade nenhuma de mexer numa coisa que é minha, que é privada.
Sim, acho que se a outra pessoa sentir a necessidade e fizer mesmo essa tentativa de ver, torna-se um bocado mau, porque é mesmo estar a invadir a privacidade da outra e...
Desconfiar também, ou não?
Exato, ia desconfiar. Eu acho que neste caso eu não iria ficar chateado pela invasão de privacidade. Eu ficaria chateado pela falta de confiança ao fazer isso.
João, tu ainda há bocado disseste que se calhar era melhor não verem o teu chefe.
Não vais falar disso,
Estou a brincar contigo, Ele
vamos passar à frente, não é?
Vamos passar à frente, se achas bom.
Continua com a conversa que está a ser interessante e depois já fazemos uma pausa, Rita.
Ok. Eu tinha aqui outra questão que vai ter um bocadinho àquilo que conversávamos há bocado. Eu perguntei-vos se vocês conheciam situações de amigos de vossos ou de colegas de escola ou de outros locais que vocês frequentem em que vocês soubessem ou achassem que havia ali uma relação de namoro que se podia considerar uma relação de namoro violenta. E vocês falaram e disseram que sim. Inclusive a Joana até nos disse que teve exatamente que intervir numa situação em que a violência em que estava patente a violência física. Se nós tivermos, se hoje, se amanhã vocês perceberem que um amigo vosso, que uma amiga vossa está a viver uma relação de namoro considerada violenta, o que é que vocês acham que é importante dizer-lhes? De que forma é que vocês acham que podem ajudar? Devem intervir, não devem intervir? Costuma-se muito dizer que entre marido e mulher não se mete à colher. Entre os namorados, também não devemos meter a colher e devemos dizer, pois, olha, resolve-te lá com ele ou com ela e vimos embora, ou devemos, ou achamos que é uma coisa em que nós temos que intervir?
Acho que esse ditado já é assim, já vem de há muito tempo, né? E as pessoas antes não tinham se calhar tanta vontade para falar dessas situações, mas especialmente se isso acontecer num grupo de amigos, acho que o assunto deve ser falado. E como agora há tanta disponibilidade e tantas linhas que nos permitem dizer esses problemas e comunicar a entidades que conseguem ajudar-nos a resolver esses problemas, acho que agora é muito mais fácil de lidar com essas situações.
Então, Joana, se tu tivesse uma amiga, um amigo que viesse ter contigo e que te conversasse e te confidenciasse que estava a passar por uma situação em que o namoro não estava a correr muito bem e que tu percebias que havia ali uma situação de violência, o que é que tu dirias a esta tua amiga? O que é que poderias fazer? Já percebemos que ias fazer alguma coisa.
Mas realmente não sou muito ficar...
O que é que farias?
Provavelmente aconselhava a contactar provavelmente uma dessas linhas. E a ver realmente se essa violência, se essa violência persistisse, que devia mesmo tentar arranjar alguma solução e claro que ia ajudar nesse processo de procura alguma solução para resolver esse problema.
E vocês, Ana, João?
Ana, por favor. Primeiras senhoras.
Se uma amiga tua viesse conversar contigo e dizer que estava a passar por uma situação que tu percebias, mesmo que ela não te dissesse, olha, tenho uma relação de namoro violenta, mesmo que não fosses, já falamos que há vários tipos de, e tu foste a primeira a dizer que há vários tipos de violência, não é só a violência física, mas que tu percebias pela conversa dela que ela não estava bem, ou que ele não estava bem, um amigo, uma amiga tua, e que tu percebias que era uma situação de um namoro, de violência no namoro, o que é que tu lhe dirias, o que é que achas que era importante dizeres a este teu amigo, a esta tua amiga, de que forma é que podias intervir?
Eu acho que lhe dizia para ela pensar nela muito seriamente e pensar no que é que ela queria para ela e se queria continuar naquela situação onde provavelmente a estão a desvalorizar ou a tratá-la mesmo muito mal. Isto neles e nelas, porque as raparigas também podem ser mazinhas e a violência no namoro não são só os rapazes. Se ela viesse a entender, vá, e começasse a pensar nela e tentasse mudar qualquer coisa na relação e funcionasse, tudo bem. Se visse que não era isso que estava a acontecer, talvez a tentava encaminhar ou conversar com os pais, ou conversar com professores, ou com numa dessas tais nas linhas que existem, talvez seria a solução, porque estar já uma pessoa ganhar a coragem para desabafar com um amigo, já esse amigo obrigatoriamente tem de encaminhar para algum lado, não o pode deixar perdido. Se somos amigos, é para isso. Então acho que era isso que fazia.
João, queres acrescentar alguma coisa?
Não, acho que já disseram tudo. Eu também faria mais ou menos o que a Ana disse.
Se os teus amigos ou a tua amiga não quisesse ser, dizia que queria continuar com a relação e não queria os vossos conselhos de maneira nenhuma. Porque gostava dele, acontece muito isto. Ah, não faço porque gosto muito dele. Ou gosto muito dela.
Ou porque não quero perder.
Exatamente.
Realmente acontece.
Até se é uma decisão que ela toma. Eu acho que aí já não tinha direito de intervir, porque a minha liberdade acaba onde começa a do outro. E a partir do momento que ela toma essa decisão, acho que faz mesmo parte do respeito, por muito que eu gostasse dela, deixá-la seguir em frente, porque eu já tinha feito o meu papel, já tinha falado,
alertado,
já tinha dito a minha opinião. O resto seria com ela.
E pegando no que o João disse, a partir do momento em que mostramos todas as hipóteses, ou algumas hipóteses que essas pessoas devem seguir, se essa pessoa não quiser seguir nenhuma dessas hipóteses, exatamente por dizer que gosta de demasiada pessoa, que não quer perder, a partir desse momento acho que, como amigos ou como confidentes, já fizemos o nosso papel. Cabe provavelmente a essa pessoa decidir se quer continuar com uma relação em que a relação não é saudável e que a pessoa não se sente bem com ela própria nem com o parceiro, ou se quer optar por uma dessas hipóteses e tentar resolver o problema.
Joana, vamos agora imaginar um outro cenário. Joana, Ana, João, e se, por exemplo, essa vossa amiga ou esse vosso amigo disser que sim, que realmente não se sente bem, que não está confortável naquela relação, mas que não consegue falar com ninguém, que conseguiu falar com vocês, mas que não tem coragem, que não se sente bem em falar com outra pessoa, o que é que acha que nós podemos fazer?
Se essa pessoa falou connosco, provavelmente é porque confia em nós e sabe que somos capazes de ajudar. E nessa situação, obviamente, era o que eu pessoalmente iria fazer, era tentar encaminhá-la e tentarmos descobrir com quem é que podíamos falar e como é que podíamos resolver a situação. Nunca ia, se ela me dissesse que não consigo fazer isto sozinha, obviamente não ia deixar ali desamparada sem ajudar.
Não, só para vos perguntar também se vocês acham então que o grupo de amigos é realmente a primeira ajuda que numa situação destas a que se recorre. Antes dos pais, antes dos professores, antes de outros tipos de ajudas que possam estar à mão, se vocês acham que são os amigos realmente os primeiros a solicitar em termos de ajuda?
Acho que normalmente é com o grupo de amigos que nos sentimos mais à vontade para falar de tudo. Normalmente os jovens não se sentem muito à vontade para falar das relações amorosas com os pais ou com familiares. Normalmente é mesmo
às vezes os pais agradecem.
Mas é normalmente dentro do...
Estão preparados para isso, não é?
Exato, é normalmente dentro do núcleo de amigos que as pessoas se sentem mais à vontade para falar todos os assuntos. Portanto, acho que os amigos nestas situações são importantes.
Eu acho que vocês pensaram muito bem e não podia deixar de
acrescentar,
de aproveitar a oportunidade para, se calhar, no fundo, resumir um bocadinho aquilo que vocês disseram. Ou seja, se um amigo, uma amiga, alguém vem ter connosco e nos relata que está a viver uma situação pouco confortável, que está a sofrer, que até gosta muito da outra pessoa, mas que realmente percebe que há um conjunto de coisas que estão a deixar em sofrimento e que não está bem, é muito importante primeiro que vocês digam, vocês e todos aqueles que nos estejam a ouvir e que possam estar a pensar, que até conhecem alguém que pode estar a viver uma situação destas ou que vocês já próprios já passaram por isso, é importante que todos percebam que a violência é um crime punido por lei. Portanto, inclusive as forças da autoridade são exatamente pessoas a quem, e que estão cada vez mais preparadas, e a quem podemos recorrer. Portanto, é um crime. Por outro lado, que qualquer um de nós tem o direito a viver sem violência e a ser respeitada pelos outros e principalmente por uma pessoa, pelo meu namorado, pela minha namorada, que diz gostar tanto de mim. Portanto, se gosta de mim, é suposto respeitar-me. E por outro lado, que vocês devem realmente procurar alguém com quem vocês sintam à vontade, em quem vocês possam confiar, e que vos possa informar sobre estas e outras questões e vos possa ajudar. E como a Joana falou, e bem, existem exatamente linhas de apoio telefónico, existem sítios onde vocês podem recorrer e as linhas podem passar pela linha de emergência social, por exemplo, o número 144. Podem passar, por exemplo, por recorrerem ao Monte, que tem um gabinete exatamente de apoio. Podem passar pela APF, não só a APF Alentejo, como qualquer uma das APF espalhadas pelo país. Podem passar por vocês perceberem qual é aquele adulto mais próximo de vocês com quem vocês se vão sentir confortáveis para falar. Um professor, o pai, o tio, o psicólogo da escola, um irmão mais velho de alguém, mas em quem vocês realmente confiam. E se esse vosso amigo, se essa vossa amiga disser que não é capaz de falar com um adulto, que não é capaz de partilhar aquilo com mais ninguém, só com vocês, porque confia muito em vocês, a ideia é exatamente vocês dizerem, como a Ana Joana dizia muito bem: ok, eu não te vou deixar sozinha, mas nós vamos precisar as duas de ajuda de alguém para nos ajudar a resolver isso. Portanto, eu vou contigo falar com a pessoa que entretanto decidiram que é realmente uma pessoa de confiança. E é assim, mesmo quando estamos um bocadinho mais desesperados, se tivermos um amigo que nos ajuda a pensar, vamos descobrir que há sempre uma pessoa em quem podemos confiar. Pode não ser aquela mais imediata, aquela que está ali mesmo ao lado, mas existe sempre, se nós procurarmos e se dermos também uma oportunidade a essas pessoas.
Eu queria até acrescentar, se não for
pedido. Acrescenta tudo. Estás a acrescentar coisas,
João. É verdade, nós realmente procuramos muito, quando estamos nessa situação, a ajuda de um amigo. E nós procuramos muitas vezes as respostas e soluções. Esquecemos-nos muitas vezes das questões que acho que no fundo é o mais importante, e o papel do amigo não deve ser dar as soluções para quem tem esses casos e está no lugar do amigo. Acho que não deve dizer, olha, faz isto ou faz aquilo. Deve fazer essa pessoa perceber as questões, que eu acho que no fundo é o importante, é fazer a pessoa pensar, será que estou bem? Será que isto tem futuro? É isto que eu quero? Mesmo se estou assim agora, é isto que eu quero no meu futuro, quando tiver filhos e assim? Acho que isso é o mais importante, é uma pessoa não procurar as respostas, mas sim as perguntas. E é aí que as pessoas vão chegar à solução, é na questão e não na resposta em si.
Porque a resposta pode servir para mim, pode não servir para ti.
Exato.
Né?
Cada um tem a sua opinião. E eu aproveito também para lançar mais uma perguntinha, que gosto muito de perguntas. Passo o dia inteiro a fazer perguntas à Inácia e também à Rita. Nestes casos em que as pessoas se dirigem até às entidades onde trabalham, qual é o encaminhamento que dão a este tipo de pessoas com este tipo de problemas?
Se calhar começava eu a falar e depois a Rita complementava. Nós temos a experiência do nosso gabinete, que está a funcionar em Arraiolos e que trabalha de uma forma muito particular. É um gabinete que tem como grande objetivo informar e prevenir situações de violência, que atuamos principalmente junto de mulheres, mas também fazemos uma intervenção muito grande com as escolas e com os jovens, e é nesse sentido que digo que tem uma intervenção muito particular, porque acabamos por fazer muito mais este trabalho junto das escolas e com os jovens, porque também achamos que faz todo o sentido trabalhar com eles e pelo menos na parte da informação e da prevenção, porque é aí que realmente desenvolvemos a maior parte do nosso esforço, é nesta área. E o que temos feito até este momento é trabalhar junto das escolas, sempre que existem professores com interesse em trabalhar connosco, com os gabinetes que também já estão disponíveis na escola, utilizando as estruturas que já existem para este tipo de apoio, e nós apoiando naquilo que conseguimos dar, que é todo o apoio ao nível psicológico, sendo sempre confidencial, portanto todo aqui um apoio técnico que nestas situações tão necessário é. É claro que depois também temos outros parceiros com quem trabalhamos, como nomeadamente a GNR local, outras entidades que podem atuar noutro tipo de ou quando a situação já tem outro tipo de evolução, mas nós principalmente atuamos ao nível da prevenção e fazemos-lo com o Monte faz este tipo de trabalho, tem feito este tipo de trabalho com a colaboração sempre da APF, mas com o apoio psicológico.
Rita, APF.
APF, além de todo o trabalho de prevenção que tem feito, e a Inácia até já referiu algumas das coisas que temos feito, ou seja, temos trabalhado muito junto dos jovens, nomeadamente nas escolas, mas também noutros contextos em que os jovens se encontram, ou seja, determinado tipo de lugares de convívio, de diversão, em que nós, muitas vezes até recorrendo a outros jovens e ao nosso grupo de jovens, temos aqui a nossa digna representante dele, a Ana, que já fez muitas destas ações em queimas das fitas, em lugares de diversão noturna, outros, em que exatamente com o recurso ao grupo de jovens com quem nós trabalhamos, conseguimos chegar a outros jovens, porque no fundo, como já falamos aqui, os amigos são as pessoas a quem nós recorremos logo num primeiro momento. Além de todo este trabalho, ao nível da prevenção, obviamente que qualquer pessoa que tenha uma dúvida, seja ao nível da informação, seja uma dúvida de perceber se está ou não numa relação que dita saudável ou não, ou porque já percebeu que a relação não é mais satisfatória e sente que é vítima, ou quem sabe sente que está a agredir o outro e quer exatamente ajuda para deixar de agredir o outro e para ser capaz de viver a relação de uma forma mais saudável, a APF tem exatamente as portas abertas no bairro Cruz da Picada, na nossa delegação.
Só para jovens ou menos jovens também que nos estejam a ouvir, qualquer idade?
Qualquer idade, qualquer pessoa que tenha dúvidas a este nível, que precise de apoio a este nível ou tudo o que tenha a ver com saúde sexual e reprodutiva, nós temos uma equipa de psicólogos, enfermeiros, técnicos de serviço social que terá todo o interesse e todo o gosto em intervir e ajudar naquilo que for as nossas possibilidades.
Muito bem, estamos mesmo esta hora passou muito a correr, estamos mesmo na reta final. Querem acrescentar alguma coisa? Agradecer aos convidados?
Sim, agradecer muito aos nossos convidados de hoje, que deram aqui um contributo excelente aqui para o nosso programa. Agradecer aqui à Joana e lembrar aqui, agora estou a falar aqui com a Joana porque ela está aqui ao meu lado, falar aqui de uma coisa que falámos quando vinhamos no carro para cá, que foi a Alice e a Joana a encontrar outros jovens em Arraiolos para conseguirmos fazer uma atividade de projeto que temos aqui para arrancar já há algum tempo, que é formar outros jovens para trabalhar estas questões junto de outros jovens, as questões da prevenção e melhorar as relações entre os jovens, e portanto vamos ver o que é que vem deste desafio que foi lançado. E dizer só mais uma questão, que em relação a esta atividade, a atividade que temos vindo a fazer com as escolas, que temos durante este período, aqui fazendo aqui um bocadinho o balanço do que temos feito, alargámos em muitas nossas atividades junto de outras escolas também aqui em Évora, ou seja, não só em Arraiolos, mas também estamos a fazer neste momento atividades de informação e sensibilização a um conjunto de escolas em Évora, Mora.
A próximo mês é Montemor-o-Novo.
Em Montemor-o-Novo, portanto, a intervenção está a ser alargada nestes últimos meses ao nível da prevenção e informação sobre todas estas questões. E pronto, como estamos mesmo a terminar,
estamos mesmo no fim do programa. Já passamos até um bocadinho. Rita, queres acrescentar alguma
só
coisa?
Só agradecer muito a vossa contribuição e despedir-me de todos. Até ao próximo programa.
Exatamente, até ao próximo mês. Obrigada a todos, foi uma boa conversa. E obrigada à Rita e também à Inácia, que fazem sempre uma ótima companhia. Obrigada, boa tarde.